Experimente fazer o seu pedido online. Recolhemos, tratamos a sua roupa com rigor e entregamos diretamente em sua casa.
Urban Laundry. Menos tarefas, mais vida. Saiba tudo em urbanlaundry.pt.
Antena Vareira. 98.7. Ovar.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. E hoje, mesmo no início de fevereiro, que fevereiro é um mês muito bonito, não é? Nós somos a cidade do Carnaval e este mês é sempre especial para nós. E este ano o Carnaval celebra-se em fevereiro. Recebemos a nossa Joana Correia, bem-vinda.
Olá, obrigada.
Bem-vinda, Joana, com o teu projeto Mãe Povo, e já vamos falar sobre ele. Quero cumprimentar todos os que nos veem e ouvem nas nossas páginas do Facebook, também está a transmitir na tua.
Uhum, ok.
Então, olá também aos seguidores da Joana e a quem nos ouve apenas nos 98.7. Bem-vindos. E vamos conhecer um bocadinho melhor a Joana. E vamos falar aqui do projeto dela Mãe Polvo e mergulhar aqui no Montessori, nesta presença, nesta atenção plena, perceber aqui o que é que a Joana nos pode ajudar na literacia. Vamos começar por conhecer melhor a Joana, pode ser?
Uhum, claro, queres que eu fale sobre mim?
Quero. Se tu pudesses transmitir quem é que é a Joana, a quem nos vê e ouve, o que é que tu dirias?
Então, a condição mais importante da minha vida é a de mãe. Portanto, okay, diria inicialmente, para além do meu nome, Joana, sou mãe de dois rapazes. Okay. Um com 4 anos e outro com 7 meses, o Vicente e o Vasquinho.
Okay.
Sou mulher do Filipe e trabalho nesta área da parentalidade já há mais de 14 anos. Trabalho,
certo,
na Organização Humanitária Maior do Mundo. Lá faço algum trabalho de cariz mais social. E depois, uhum, tenho este projeto no digital há cerca de 2 anos, onde tentei descobrir um bocadinho mais como é que é trabalhar para outro tipo de famílias e para outro tipo de público,
certo,
também numa plataforma diferente, que agora me parece mais próxima das pessoas. O digital parece-me,
verdade,
que está neste momento mais próximo.
E já temos no digital informação muito válida, não,
uhum,
é, Joana?
Sim.
Que é mesmo este nosso esforço, os profissionais, quando investem, uhum, não é? Em que não seja só um lifestyle ou qualquer coisa do género, que não deixa de ser válido, não é? Mas aqui temos informação sobre temas importantes e válida, que não é a nossa opinião, não é?
Sem dúvida, isso é super importante, porque numa altura em que as pessoas consomem tanto o digital, tanto as redes sociais,
certo,
é importante que a informação que lá está seja realmente de grande valor e de qualidade para que as pessoas possam realmente sair o melhor informadas possível.
Verdade.
E portanto, eu da minha parte faço o meu melhor para que isso aconteça.
Eu acho que sim, eu sigo e concordo plenamente. Podemos passar para o nosso projeto?
Claro que sim.
Então, como é que surge, não é, este projeto? Como surge? Eu acho que todos nós já bebemos um bocadinho e sabemos, mas o que é que significa para ti, não é, este projeto? Qual é o papel que tem atualmente na tua vida, Joana? E como é que tu descreverias, vá?
Então,
força.
O projeto Mãe Polvo é uma tentativa de conseguir um equilíbrio entre dois extremos que eu sinto que temos atualmente na área da parentalidade. Por um lado, sinto que ao tentarmos sair desta premissa mais autoritária que a educação tradicional nos traz, acabamos a cair um bocadinho na permissividade.
Uhum.
Por outro lado, quando buscamos uma disciplina mais positiva e uma parentalidade mais positiva, se não fizermos bem, muitas coisas se confundem também. Por isso, o que eu quis com este projeto foi trazer um equilíbrio entre aquilo que pode ser uma firmeza amorosa, uma disciplina,
certo,
positiva, mas respeitadora, e onde os conceitos não se confundam, onde nós possamos educar com muito amor, mas com a consciência que o amor não é suficiente e que é,
certo,
preciso estratégias que funcionem, é preciso disciplina positiva, regras, e isso pode-se fazer tudo de forma muito suave, sem gritos, sem castigos, sem ameaças. A minha proposta é essa.
É isso mesmo. mesmo. Sim, eu sinto muito isto, e com todo este boom que nós tivemos sobre a parentalidade, não é? Esta visão mais consciente e nesta ânsia de conexão com os nossos miúdos, não é? Mesmo aqueles que já eram adolescentes quando este boom surgiu, há muito esse caminho, não é? Às vezes da permissividade, outras vezes de não tomarmos a rédea da relação e da responsabilidade que temos sobre os miúdos de lhes explicar os limites e aquilo que é o melhor para eles, e confunde-se. E eu acho que que as famílias muitas vezes se atrapalham neste caminho, onde a intenção, tal como era quando éramos mais autoritários ou agressivos nesta parentalidade, é sempre positiva, é sempre querer o melhor para os filhos, e também sentes isso no teu dia-a-dia, certo,
Joana? Sem dúvida, mesmo quando os pais falham, eles falham com a melhor das intenções, certo. E é importante trazer essa parte positiva da parentalidade, portanto, não trazer culpa, nem trazer peso, porque certo. Isso dificulta a mudança,
certo.
Trazer essencialmente a consciência de que muitas coisas estão nos pais, têm que ser ativadas com os mecanismos, as estratégias e os profissionais certos.
Certo.
Se os pais não contactaram com determinados conceitos, com determinadas práticas, é normal que eles não as saibam colocar em prática.
Exatamente.
E por isso só precisam de alguém que ative esses mecanismos, essas competências
Exatamente, que dê essa bagagem que permita que eles depois consigam colocar em prática. E também olharmos para nós com gentileza, eu às vezes nas consultas trabalho muito isto, não é? Tu falaste na culpa, nesta naturalidade de errarmos, porque na verdade apesar de sermos adultos, nunca fomos pais até o ser, não é? E esta honestidade de que estamos a aprender com os miúdos a sermos também pais, não é? É muito importante normalizar o erro, não é? No caminho e no processo, e também esta aprendizagem. Nós não sabemos nem temos efetivamente que saber o que fazer em todos os momentos, não é? E nós profissionais também, não é? Joana, porque quando estamos envolvidos emocionalmente com os nossos pequeninos, às vezes é bem difícil.
Muitíssimo.
Não é?
É preciso ter essa humildade, não é? De saber quando recorrer.
Sim, e às vezes também falo disto aos profissionais, porque depois nós, como sabemos o que é que vai acontecer no cérebro daquelas coisinhas que nós amamos tanto, não é? Depois cobramos e ficamos com culpa. Pronto, ok, foi o momento, agora
já passou.
Não é? Agora é ir em
avançar.
É verdade. Antes de irmos mais a esta bagagem do Montessori, que eu queria muito que partilhasses connosco, o nosso tema é isto da presença com menos pressa, não é? Esta correria, este mindfulness, que é a nossa atenção plena, e o trabalhar isto com as famílias é cada vez mais importante pela exigência que nós temos em tudo o que nos envolve e todos os papéis que nós temos que fazer, não é? E o teu projeto chama-se Mãe Polvo, efetivamente, por todos os papéis que tu sentes que tens que abraçar e que muitas das mães se revêem em ti nesse sentido. É muito impactante nós irmos trabalhando alguns conceitos também com os nossos miúdos, de abrandar, de estar de verdade com eles. Eles ajudam-nos, nós também os ajudamos. Conta-nos.
Sim, é super importante fazermos primeiro esse trabalho em nós mesmos, esta mudança de mindset, esta mudança de posicionamento.
Sim.
Este olhar verdadeiro para a criança é o primeiro passo.
Sim.
Porque a criança percebe mesmo, ela tem umas antenas mágicas, percebe exatamente o que nós estamos a sentir, e a postura que nós temos perante ela é o primeiro indicador da forma como nos sentimos. E depois a ação, não é? Primeiro a postura e depois a ação. Por isso, se nós conseguirmos passar à criança mais calma, mais presença, uma presença verdadeira, sem distrações, nós vamos também mostrar-lhe que é possível, como dizias há bocadinho, ela fazer o mesmo e errar e voltar a tentar, sem medo, sem pressa e sem essa tal culpa de que falaste
esse
há pouco.
Peso,
esse
não é?
Peso enorme.
E nós falamos aqui também ao longo dos programas muito nesta espelhagem, não é? E neste exemplo que nós queremos passar aos nossos miúdos, e mais do que nós possamos ver verbalizados desde pequeninos, é aquilo que eles nos vêm a fazer em momentos de tensão. Verdade. Também é importante como veem como nós festejamos e se festejamos, não é? Mas é efetivamente nos desafios que eles nos observam, não é? Como é que nós lidamos com a frustração, como é que nós lidamos com o timing que é curto naquele dia ou naquela manhã, e se nós trabalharmos isto antes, conseguimos transmitir, conseguimos sempre estar em atenção plena, ou conseguimos sempre fazer isto?
Não,
é? Mas é também ter isto presente connosco. Quando nós passamos para o Montessori e o educar os nossos miúdos com estes princípios, Como é que nós podemos explicar a quem nos vê e ouve, assim, em alguns segundos, não é? Como é que isto pode estar presente quando nós assumimos este papel de pai e mãe? Conta-me.
Então, Montessori começa em nós.
Certo.
Okay? Isso é importante. Assim como a parentalidade é sobre os pais, não é sobre os filhos. Por isso, esta é a primeira premissa. A parentalidade é sobre nós e, por isso, Montessori, a aplicação de uma pedagogia, é também, ou começa também em nós. E começa com coisas muito simples, como olhar a criança sem intervir, preparar um ambiente de acordo com o momento de desenvolvimento em que a criança está, ou os interesses que tem mostrado ultimamente. Coisas tão simples como tentar perseguir aquilo que a criança está a sentir no momento. Se vemos que ela está particularmente interessada em Legos, então vamos montar um ambiente onde estejam presentes Legos. Se vemos que a criança está particularmente interessada em cozinhar, vamos envolvê-la
na elaboração das refeições.
Exatamente, do nosso jantar. Portanto, no fundo, olhar a criança de forma muito atenta, observá-la, sem intervir demasiado, só mesmo quando for necessário, e dar-lhe espaço para ela poder perseguir os seus interesses. Porque as crianças já vêm programadas para fazer muitas coisas sozinhas. Nós é que estamos constantemente a intervir e estragamos um bocadinho o processo.
Verdade.
Porque achamos que sabemos o que é o melhor para elas, e sabemos muitas vezes, mas a maioria das vezes também não sabemos, portanto, deixá-las um bocadinho florescer no seu tempo. Estes seriam, assim, os primeiros indicadores para quem quer começar.
Certo, Joana, esta lupa que nós parece que perdemos, não é? Quando os miúdos crescem, quando eles são bebés, nós temos a lupa e estamos muito atentos e despertos às necessidades, a isto e aquilo, e depois parece que quando os miúdos começam a gatinhar e a dar os primeiros passos, nós deixamos de ser detetivos e estamos sempre naquele lugar de alarme, de proteção e de coloca a mão e tira isto daqui e não sei o quê. Era por aí que tu estavas a dizer, ou seja, é efetivamente ter um ambiente controlado, não é? Como é óbvio.
Um ambiente seguro.
E quando nós falamos nestas questões do Montessori, quando tu dizes preparar o ambiente tendo em conta a faixa etária da criança e os seus interesses, significa que até o grau de autonomia vai variando e aumentando, não é? De criança
sem
para criança
dúvida.
Ao longo do seu desenvolvimento. Isto tem que existir. Não nos ensinam na escola estas coisas tão importantes que deviam. Tal como a gestão emocional que nós precisamos tanto para ser pais, não é?
Exatamente.
Que deviam, ou seja, se eu quero ter este envolvimento, esta parentalidade com os meus filhotes, eu tenho que ter esta literacia, eu tenho que me informar sobre o que é, certo?
É super importante que os pais percam esta ideia de que ser pai e ser mãe é sobre instinto. Isso é muito importante. O instinto existe, mas o instinto serve para nós sobrevivermos.
Ao perigo real.
Não serve para vivermos em plenitude.
Boa. Okay? Boa.
E, portanto, nós não podemos basear a nossa parentalidade no instinto. Isso seria um grande erro e uma fatalidade. E por ver essencialmente mães, não é? Porque este instinto está sempre muito mais associado ao feminino.
Sim.
Por ver essencialmente mães a fazê-lo, é que eu sinto que a maioria delas está absolutamente exausta, porque tem expectativas desajustadas em relação ao seu próprio papel de mãe e àquilo que é expectável o seu filho naquela idade, naquele momento, fazer.
Certo.
Por isso, a maternidade acaba por não ser como nos prometeram. Porque nós confiámos num instinto, que não era a base de tudo, é só um pormenor, e esquecemos de ler livros, consumir informação.
Daquela preparação, não é? Que também falamos aqui tantas e tantas vezes,
é
ao longo do pausa, não é? Que muitas vezes, e eu acho que isto mesmo muitas vezes cá, nos preocupamos qual é que será o melhor berço, como é que será o carrinho incrível que saiu agora, o último grito, não é, da moda da pluricultura.
Sim, tudo acessório.
Certo, e que muitas vezes eu falo isto por experiência própria, porque o Santiago tem 6 anos, não foi assim há tanto tempo. Eu já era psicóloga, não é? E mesmo assim sinto que, obviamente que nunca é tarde, não é? E quando eu mergulhei neste universo, o Santiago já tinha uns 4 aninhos, mas na verdade às vezes eu olho para trás, já aceitei o processo e já percebi que tinha que ser assim, mas olho para trás e percebo o quão eu poderia ter vivido estas fases de forma tão diferente, não é? Se eu estivesse preparado, se tivesse olhado para o Santiago numa visão distinta. E é um bocadinho isso. isso, não é? Esta preparação, o ler livros, o termos aqui a orientação dos profissionais é fulcral para conseguirmos escolher a nossa parentalidade e não só reproduzirmos padrões e aquilo que nós vivenciamos, certo?
Nós estudamos para tudo na nossa vida, não é? Até para fazer manicure se estuda.
Certo.
Mas para este papel, que é supostamente o mais importante da nossa vida, nós achamos que nascemos para. É. E isso é muito errado.
É verdade, sim. Sentimos que, ok, todas as pessoas são pais, não é?
Por isso, portanto, eu vou-me safar também.
Sim, e a verdade é que safamos aqui. A questão é aquilo, as feridas, não é? Que nós vamos reabrir nossas, aquelas que vamos criar nos nossos filhos e os adultos do futuro, como é que ficam, não é?
Claro.
Então, por aquilo que eu percebi do que tu expuseste, Joana, na verdade, para nós conseguirmos ter aqui um ambiente nesta linha do Montessori, ou seja, que permita uma maior autonomia, não é? À nossa criança. E quando nós falamos de autonomia, não é só nas tarefas da vida diária, é esta autonomia de gosto, de interesse, não é?
De pensamento, isso. Saber pensar criticamente sobre as coisas, tomar decisões que façam sentido.
Certo. Nós não precisamos aqui de materiais específicos, de situações, não é? De ter o quarto desta forma, com esta cama que saiu agora. Conta-nos.
Nada sobre isso.
Vamos descomplicar isso.
Muita gente acha que Montessori é sobre os materiais, eu discordo. Os materiais são a coisa, para mim, menos importante de Montessori.
Okay.
Montessori é sobre mudar a mente, primeiro, e depois sobre aquilo que já te disse, sobre saber observar.
Certo.
Saber observar é muito difícil.
Certo.
Nós estamos habituados para intervir e fazer coisas. Isto é muito automático em nós.
Certo.
E conseguirmos observar e estar calados, fazer só, sei, estou a ver, é muito difícil,
sim.
É muito difícil.
Sim.
Portanto, essa será logo a primeira premissa a ter em conta. E depois, quanto à preparação do ambiente, estamos a falar de coisas tão simples como...
Conta-nos.
Um banco elevatório de ir buscar coisas aos andares de cima, sabes? Esse banquinho, a criança põe-se lá em cima, consegue chegar aos sítios. Umas faquinhas de plástico podem perfeitamente ser compradas na Temo ou noutra plataforma chip que existe por aí. Cortadores também de qualquer loja dos 300, para não dizer outro nome. Portanto, é muito simples mesmo fazer isto. Imprimir cartões de identificação e plastificá-los, nós podemos fazer isso em casa, é divertidíssimo. Na casa de banho, ter um pequeno móvel do IKEA, passo a publicidade, pequenininho, que há de custar os seus 20€ para a criança poder lavar as mãos, lavar os dentes, fazer a sua higiene sozinha, ter os seus produtos, a ideia de que esta casa também é minha.
Certo.
Porque muitas vezes as crianças o que pensam é tudo tão difícil que eu perco a vontade de colaborar.
É tudo gigante, é
tudo
e muito
grande,
à frente,
é tudo lá
não é?
Em cima, eu preciso de pedir ajuda para tudo e isso aborrece-me.
Certo.
Eu quero fazer tanta coisa e como eu quero, eu vou fazer mal.
Certo.
Eu quero fazer, então eu vou fazer mal, não interessa, porque não tem outra forma. Porque para fazer como os adultos fazem, na dimensão que os adultos colocam, só mal mesmo.
Não é possível.
Não é possível. Então estes pequenos ajustes em casa, uma cama Montessori. Porquê comprar uma cama Montessori de 300€ quando nós podemos simplesmente meter um colchão no chão?
Certo.
O meu filho dorme num colchão no chão.
Sim.
Isso está ligado ao quê? À pobreza, à miséria? Não, está ligado ao que ele precisa. Ele precisa de um colchão para dormir.
Certo.
E eu quero que ele aprenda a sair e entrar da cama autonomamente. Então eu vou pôr um colchão no chão com um tapete. É suficiente.
Sim.
Ok? Eles não precisam de grandes artefactos. Nos primeiros anos de vida eles precisam de muito pouco.
Sim, precisam e é aí que começa, não é? Esta parentalidade, respeitando esta visão das coisas, que é precisam é do adulto que observe mais que o que intervém. É por aí.
Sem dúvida, o adulto tem que ser capaz de ver exatamente como é que é aquela pessoa, aceitá-la como pessoa, não estarmos aqui neste... Às vezes eu sinto que os adultos olham para a criança como um projeto.
Certo.
É uma coisa que ainda vai ser alguma coisa, ainda não é.
Ai, meu Deus.
Mas ainda vai ser alguma coisa. E parece que não damos o devido valor a esta primeira fase tão importante da vida deles, estes primeiros 3, 4, 5, 6 aninhos da vida deles, que é tão importante. Nós às vezes não paramos para pensar nas coisas maravilhosas que as crianças aprendem nestes primeiros anos.
Certo.
E que depois as perseguem para toda a vida.
Impactantíssimo. Não?
Tudo. Dormir, comer, andar, falar, socializar, controlar os esfínteres, são tudo coisas que tu levas até morreres.
Certo. E que adquires nessa fase.
Nessa fase. como desvalorizar essa fase. Sim. É muita ingenuidade, não é? Quer dizer, sim, como é possível?
Sim, sim, é verdade, Joana. E muitas vezes estamos, são expectativas, e falamos aqui tantas vezes, não é, das nossas expectativas enquanto pais, que devem ser realistas. O ideal seria não existir expectativas, isso não é possível também na nossa condição humana, claro, não é? Mas é estas expectativas mais realistas e o valorizar, eu acho que começa também por este processo de aceitarmos que é conjunto, que é um crescimento, que é uma construção, não é? Uhum. Eles estão a aprender tudo sobre a vida e a aprender a ser filhos, é a nossa primeira experiência de parentalidade, não é? E nós estamos a aprender a ser pais, uhum, na verdade. E olharmos para isto também, porque eles próprios também têm que nos observar e nos perceber. Porquê só eles? Não é? Porquê que só eles é que têm que escutar com atenção, eles é que têm que observar o que é que nós estamos a fazer, e nós parece que não temos, uhum, tempo para isso a partir de uma determinada altura do desenvolvimento deles. Sentes muito isso também, não é, Joana?
Sim, porque nós exigimos das crianças uma série de coisas para as quais elas emocionalmente não estão reguladas, certo, para fazer, e depois não aceitamos que elas façam o mesmo connosco.
Certo.
Qualquer coisa como, agora não estou a ouvir, ou não quero ouvir, e chorar, e não, tu és má. Às vezes eu também digo ao meu filho, olha, agora não quero ouvir, agora não... Porquê é que eu posso fazer isso e o meu filho não pode fazer? É uma relação igual, o que não, certo, significa que eu não seja a líder da relação.
Certo.
Eu sou a líder, eu decido, sim, eu sou a mãe.
Mas há ali um igual
Mas
valor,
há um igual
são
valor.
Duas pessoas.
São duas,
não é,
pessoas. E aquela pessoa que está a ser cuidada por mim e na qual eu estou a investir tanto para, certo, crescer saudável,
certo,
é aquela que eu mais desrespeito nos momentos em que posso provar que ela é igual.
Tal e qual.
Se eu não a olho como igual, então ela vai perceber. Ela,
sim,
tem as tais antenas, eles percebem tudo.
Sim, sim, percebem e vão absorvendo isso, não é?
Uhum.
Passamos aqui, então, tu tocaste aí nas emoções, não é? E nesta expressão, não é, das emoções dolorosas e difíceis, que são as chamadas birras, não,
uhum,
é? Que as crianças não fazem, mas têm, não é?
Uhum.
E que são uma chatice, porque nos relembra, acho que nós fazemos todos os dias também, não é? Eu,
verdade,
acho que é um bocadinho isso. Nesta visão, e tendo em conta este respeito, não é, pela criança, mas não esquecendo a nossa responsabilidade, quando há assim menos paciência, não é?
Uhum.
Tendo em conta estes desafios do Montessori até para o adulto, o que é que tu poderias orientar nesse sentido, no momento da,
momento da birra?
Exatamente.
Okay. Olha, essa mudança de paradigma é super importante que mencionaste, portanto, perceber que a birra é uma coisa que acontece e não uma coisa que a criança decide fazer deliberadamente.
Ou provoca, não é?
Ok. Portanto, a determinado momento, nós estamos a falar de uma mudança a nível desenvolvimental e podemos dizer que as crianças começam a ter já uma perspectiva mais manipulatória no seu comportamento.
Sim.
Não é o caso da primeira infância.
Certo.
Uma criança até aos 5, 6 anos não tem capacidade de manipular o adulto, por muito que por vezes pareça mesmo. Okay?
É que parece mesmo, não é?
Pareça mesmo. Não, sim, tem, não é intencional. E quando começa a ser, também é um exercício para nós, porque ela aprendeu com alguém. Portanto,
ora,
e alguém, em princípio, seremos nós ou outras,
sim,
pessoas muito, muito,
sim,
próximas dela. Mas assim, a primeira... Eu sou uma pessoa super impaciente.
Uhum.
Portanto, eu treino diariamente a minha paciência.
Boa.
E é isso que eu sugiro aos pais que façam. Porque ter filhos e não ter paciência não é congruente.
Vais sofrer no processo.
Vais, muito, muito.
Sim.
Porque ter paciência é... nós, para ver uma flor crescer, nós temos de ter paciência. Para ver,
certo,
uma árvore subir até lá acima, são décadas.
Certo.
Nós, para ver alguma coisa crescer, até uma casa demora 2 ou 3 anos e nós esperamos, não é?
Sim.
Porque é um projeto que nós colocamos muito de nós nele.
Certo.
E como é que nós queremos que as crianças de um mês para o outro se aprendam a regular?
Sim.
Simplesmente não é realista, portanto, tentar ajustar as expectativas inicialmente, este trabalho de conhecimento do desenvolvimento,
certo,
é realmente muito importante. Mas quando a birra realmente existe, e nós estamos com a paciência já curtinha, aquilo que eu sugiro é que não verbalizemos,
uhum,
porque isso...
Pensar pode.
Pode, claro. Pensar o que quiser, pensar as neiras, pensar que filho horrível, estou farta desta situação, só queria atirar-te pela janela, o que quisermos.
Pensar pode.
Pensar pode.
Ok.
Falar não, porque a criança está tão desregulada que tudo aquilo que nós digamos só vai aumentar a nossa percepção de que ela nos está a ignorar,
uhum,
quando não está, ela simplesmente não está a ouvir, o córtex pré-frontal dela está completamente,
sim,
fechado. E vai aumentar também a nossa impaciência, que é, ok, ele não me está a ouvir, ele está-me a ignorar, ele não faz nada do que eu lhe digo.
Vou-me passar.
Vou-me passar ainda mais do que eu já estou. Por isso, não falar é ótimo. ficar só a olhar para a criança, quando ela está a chorar, a tirar-se para o chão e aos pontapés à parede, só ficar à espera que ela se regule com a nossa calma,
com a nossa presença também, não é?
Por vezes, é exatamente isso, por vezes é suficiente, nós é que não esperamos o tempo suficiente. Quem é que já teve um minuto parece imenso tempo numa situação destas? Quem é que já teve um minuto a olhar para o filho a fazer uma birra? Ninguém, nós queremos que aquilo pare em 10 segundos.
Queremos resgatá-los
daquela situação. Queremos resgatá-los daquela situação.
A eles e a nós.
Completamente, porque diz muito de nós também, achamos nós, não é? Que diz muito de nós. Então, se for em público, nós ficamos constrangidos.
E é uma imaturidade, não é? E,
absolutamente.
E eu acho que já estamos mais nesse caminho, Joana, e tu provavelmente também sentes isso, não é? Há mais informação sobre isso. Nós temos imensos estudos que nos explicam quando é que acontece a maturação, não é? Ali aos 25 anos, que estas questões das emoções temos também, e eu sou muito solidária e sou mais solidária depois de ter sido mãe.
Obviamente,
na maternidade,
não é?
Incrível,
claro.
Não é? Mesmo com os adultos, porque temos adultos que, apesar das estruturas cerebrais estarem maduras, não é? Aos 25 anos, nunca tiveram a oportunidade de treinar esta regulação, por isso não conseguem. Às vezes também apontamos o dedo, não é? O adulto, mas caramba, tu és o adulto da relação, tu já és adulto, mas aquele adulto teve a oportunidade na sua infância de desenvolver,
de desenvolver
aquilo que ele
suas...
quer que é seu, não é? Que é um bocadinho isso, e por isso é que temos adultos que se desregulam com os miúdos, que vão ali buscar aqueles gatilhos. Mas é o que tu dizes, nesse momento nem aquilo que nós vamos, nós não conseguimos ensinar nada com intenção,
nada.
Quando temos uma criança que não nos está a escutar sequer, não é? Portanto, que está em sofrimento, que está ali a lidar.
Os sermões são para depois, os chamados sermões,
certo,
são para depois. Conversar sobre o que aconteceu, não é? Perceber de onde é que aquilo surgiu,
certo,
o que é que despoltou, ou tentar pelo menos, dependendo da idade da criança,
sim,
se ela já consegue ou não verbalizar,
certo,
aquilo que teve a sentir, é depois, quando a criança está regulada, quando está calma,
certo,
e de forma muito leve, nada como, ai, vamos agora sentar aqui para falar sobre isto, não. Não é terapia de casal.
Sim.
Enquanto brincamos, ai, há bocadinho estavas um bocadinho estressado, não estavas? Eu vi, senti, estavas nervoso. E calamos.
Sim.
E esperamos do outro lado.
Uhum.
O que é que vem?
Isso
se não
mesmo
vier nada, queres falar um bocadinho sobre isso? Foi alguma coisa na escola? O que é que se passou? Foi alguma coisa que a mamãe disse? Queres falar? E vemos o que é que vem do outro lado. Pode não vir nada, está tudo bem, tentamos,
certo,
na próxima.
Mas nós estamos a abrir a porta para que venha da,
exatamente,
próxima, não é? E é muito este foco, e isto aqui também é uma luta ainda, apesar desta informação toda que nós temos, este foco no porquê de despoletar aquela desregulação.
Nós queremos a solução rápida.
E focamos muito no comportamento, no brinquedo que foi parar à parede e amassou a parede que tínhamos acabado de pintar no fim de semana,
sim,
não é?
Sim, sim.
E então, depois, quando temos estas conversas, tendemos-nos a centrar ali, olha, vamos conversar, não é? Sobre teres atirado o brinquedo à parede, não é? E focamos-nos no comportamento que na verdade vai bloquear o diálogo com a criança quando já existe.
Porque a criança não sabe justificar o comportamento, se ela soubesse tinha-o controlado, ela não sabe.
Exatamente, exatamente. E eu queria que nós focássemos aqui um bocadinho nos erros, mas já falámos em dois, que é o nós estarmos aqui incessantemente, estarmos aqui incessantemente a tentar darmos lições de moral, não é, aos nossos miúdos, sem lógica nenhuma, não é? E outra é não nos focarmos no porquê daquele comportamento, mas sim no comportamento em si, ou seja, no que resultou daquilo. Consegues partilhar connosco, Joana, assim, mais erros, não é, durante as birras, quando nós não temos esta visão dos miúdos? Te vem assim,
olha,
à memória. Conta-me.
Ainda há pais que batem nos filhos. Portanto, bater,
certo,
obviamente, é um grande erro. E
está a agressividade, não é?
A agressividade é um grande erro. Nós não batemos em ninguém, ou pelo menos não é legal bater em ninguém.
Aquilo
mas
que tu dizias,
filhos,
nós fazemos aos nossos filhos aquilo que nunca usaríamos.
Exatamente. Portanto, não faz qualquer sentido bater. E os castigos também não fazem qualquer sentido. Eu tenho grandes debates com outros colegas da área.
Sim.
Porque aparentemente eu sou das poucas pessoas que acha que os castigos não fazem sentido. Mas eu acho mesmo, eu acredito,
sim,
eu não castigo os meus filhos, porque eu acho que o único castigo que nós temos e que é válido é aquele que surge do incumprimento da lei. Então nós somos castigados com uma multa, com um despedimento,
sim,
com prisão.
Sim.
É uma coisa jurídica.
Certo.
Não faz sentido castigar os nossos filhos. Não,
sim,
faz,
e
porque
aqui
o castigo em si está muito ligado, desculpa, Bárbara, à crueldade.
Certo,
não é? Há penalização por alguma coisa que a criança
fez.
E
o que nós batalhamos muito, nós profissionais desta área da saúde, não é? É o que é que isto ensina à criança, não é? E quando nós temos um castigo e não uma consequência daquilo que aconteceu, não é? Não algo relacionado com aquele comportamento em específico, isto bem mais à frente, uhum. Não vem aos 4 anos.
Eu às,
não é,
vezes digo isso aos pais, que é, os castigos já são maus, então quando são mal feitos, pior ainda.
Exatamente.
É que vocês, para além de aplicarem castigos, aplicam castigos mal.
Que não ensinam nada.
Nada,
ou
zero.
Seja,
zero. Bateste no teu coleguinha, vais ficar sem ver televisão. Uau, grande, sim, aprendizagem.
O que é que isso tem a ver?
Não está relacionado, não é sustentável, certo, não ensina, certo, absolutamente nada.
Pronto, e aqui o que nós vamos batalhando muito é, existe, nós temos que preparar os nossos pequenos, porque somos seres sociais e temos regras e temos limites em nossa casa, na escolinha, na escola de música, onde eles se frequentarem, uhum. Mas essas consequências do seu comportamento, que muitas vezes é consequência desta desregulação também, não é? Uhum. Têm que ser explicadas e têm que estar relacionado com aquele comportamento. Isso é um erro muito grande, não é? A agressividade,
uhum. Não é? A agressividade é que está completamente, sim, fora de questão. Não é? Os castigos também,
sim,
e interpelar a criança constantemente no momento da berra, portanto isso não faz, para de desvalorizar, não é? No fundo,
certo,
desvalorizar, não
já
chora,
chega,
já chega, já está bom, daqui a bocadinho, ameaçar também é ótimo, daqui a bocadinho choras com razão.
Ai, sim.
Portanto, ouço de tudo, não é?
Certo,
ouço, já ouvi de,
certo,
tudo,
certo.
A verdade é que nada disso é eficaz, não é? Porque se fosse eficaz, as crianças que apanhavam mais porrada, por assim dizer, eram as mais bem sucedidas do mundo, e não são, não é? Os estudos dizem-nos que, ainda há pouco tempo publiquei um vídeo sobre isso, que altos índices de agressividade, de sofrimento, fazem, sim, com que a criança tenha 5 vezes mais probabilidade de ter comportamentos disruptivos, consumos,
inseguranças
na,
sim,
sua vida. Portanto, sim, é um estudo português, um estudo,
certo,
longitudinal, que nos diz isto, 5 vezes mais. Nós queremos mesmo arriscar isso. 5 vezes,
sim,
mais é muitas vezes.
Sim, sim, sim. E é este impacto que nós temos nos miúdos. Então,
uhum,
aqui o nós conseguirmos educar, não é, estes limites com amor, sem gritar, sem castigar, é possível.
Completamente. Completamente.
Como é que nós poderemos, vou dar aqui um exemplo prático, uhum, e tu vais-me ajudar a desmontar isto,
okay,
e conversamos as duas juntas. Imaginemos que há aqui uma resistência muito grande a uma atividade ou uma rotina diária, que é lavar os dentes.
Uhum.
E a criança diz-nos que não quer lavar os dentes.
Okay.
Se nós não tivermos esta perspectiva Montessori, nós não vamos tentar perceber.
Uhum.
Primeiro, qual é a necessidade, não é? Que não está ali a ser suprimida, porque é que precisamos da atenção daquela forma? É por aí?
Sim. Então, primeiro, depende da idade da criança. Se a criança,
sim,
for maiorzinha, já devia lavar os dentes há muito tempo, mas vamos,
sim,
assumir que isso acontece ali por volta de 2 anos,
certo,
3 anos, não é? Que é quando, se calhar, as crianças começam a lavar os dentes com mais consistência,
certo,
e afinco, vá.
Há mais dentes.
Sim, há mais dentes, então começam a lavar mais. Se bem que se deve lavar os dentes desde que há um dente, ok?
Só... E desde que há gengiva.
Eu não sou da... Exatamente, eu não sou da área, mas,
certo,
as crianças devem lavar os dentes desde que há um dente. Bom, não obstante isso, o que é que nós podemos fazer? Podemos criar uma consequência, podemos chamar-lhe o que quisermos, mas vamos aqui na gíria, não é? Chamamos-lhe de consequência,
sim,
portanto...
É com lógica relacionada com lavar os dentes.
Exatamente,
okay, malta.
É isso mesmo. Vamos fazer uma consequência que faça sentido naquele momento, que é,
certo,
ok, eu percebo que te causa desconforto de lavar os dentes.
O acolhimento, não é? Eu percebo que não queres.
Sim, eu percebo que tu não queres. Há coisas que a mamãe também não gosta de fazer, mas... Se não lavares os dentes, não vais poder comer doces nunca mais. E aquilo cai, não é? Porque a criança gosta,
como
de comer
assim,
doces. Como assim? Não vai ser possível. Porque vais ficar com os dentes estragados. E lavar os dentes é aquilo que vai ajudar-te a poder comer doces sem ficar com os dentes estragados. Percebes?
Certo.
Portanto, se queres continuar a comer doces e coisas deliciosas, tens que lavar os dentes. E depois podemos fazer outros pequeninos jogos, que é, olha, a mamãe tem uma médica dentista que me ensinou que se tu lavares os dentes, olha, são só 5 segundos em cada lado, em cima e em baixo, à frente e em baixo. Olha, é suficiente. E para começar é mesmo suficiente. Pode não ser, mas é mesmo.
Sim.
Então, são só 5 segundos deste lado, ok? Então, 1, 2, 3, já está, 5 já está. Agora,
sim,
deste. Agora tu, vá agora. E com pequenos joguinhos nós vamos desmontando,
sim,
até se tornar automático. O que é que faz disto mais fácil? É nós sermos realmente perseverantes e consistentes.
Certo.
Vai custar durante um mês, mas depois vai ser incrivelmente mais fácil.
E às vezes nem dura um mês.
Não,
é
de
verdade,
todo. Às,
Joana,
vezes é super fácil.
Sim.
Comprar uma pasta de dentes gostosa, comprar uma escova de dentes gira... é meio caminho andado para a coisa correr bem.
E muitas vezes os miúdos têm esta resistência às rotinas, que não tem nada a ver com a rotina em si, não é? Tem a ver com aquele momento, e se calhar eles só precisavam que nós tivéssemos ali aqueles 10 minutos a explicar isto tudo, não é?
E quantos pais lavam os dentes com os filhos? Nós queremos, certo, que eles lavem os dentes e estamos lá a olhar. Parecemos uns, sei lá o quê, não é? Uns detetives dos dentes. Eu lavo os dentes com naturalidade. Eu pego na minha escova dos dentes, sim, ponho pasta e começo a lavar os dentes com naturalidade. Olha, certo, agora és tu, está aí a tua pasta. Põe lá a tua pasta.
Sim.
E começamos a lavar os dentes com naturalidade todos. Certo. Papá, anda aqui a lavar os dentes, já lavaste
os
dentes.
São coisas simples, quando nós falamos nesta parentalidade mais respeitosa, nas questões do Montessori, etc. Não estamos a pedir coisas megalómanas aos pais, nada, que demoram imenso tempo. É mesmo descomplicar. Muitas vezes a forma como se aplicam as rotinas é que é rígido e complexo, não é? E que fica ainda mais difícil. Então, falaste em firmeza também. Firmeza ou flexibilidade?
As duas.
Unidinhas, não é?
Coladinhas com fita cola.
Certo.
Porque se há momentos em que nós podemos ser flexíveis, e podemos mesmo. Ainda hoje de manhã dizia...
Devemos.
É. Ainda hoje de manhã dizia... Para nós não termos que dizer que não tantas vezes e tão chateadamente, certo, se é que a palavra existe, nós temos que dizer mais vezes que sim. E isto significa o quê? Que devemos guardar os nossos nãos para as batalhas que realmente importam. Por isso, certo, vamos ser flexíveis, vamos levar as crianças ao bem, para que quando, por vezes, temos que ser um bocadinho mais firmes, essa firmeza seja aceite de bom,
sim,
agrado.
Sim.
Porque as crianças cooperam.
Sim, sim, quando há esta conexão, eles cooperam porque sentem que nós estamos ali de verdade, no
sem
fundo,
dúvida,
não é?
Sem dúvida.
Esta flexibilidade mental também é algo, não é? Que eu sinto que nós adultos, muitos de nós estamos a trabalhar agora em adultos, não é?
E por isso demora tanto também, porque muitos pais, certo, se calhar que nos estão a ouvir agora, pensam: ah, se eu for agora fazer isso com o meu filho, por acaso um mês... E se calhar vai demorar mais.
Depende da fase de desenvolvimento,
é como nós,
não é?
Se eu me deixar engordar até aos 100 quilos, se eu for para o ginásio, eu vou demorar se calhar um ano a,
certo,
perder, não sei, certo, 20 quilos.
Certo.
Agora, se eu nunca me deixar chegar aos 100 quilos, eu, sim, vou conseguir estar em forma muito mais rápido e facilmente,
certo,
com muito menos esforço. Aqui é exatamente igual. Se nós criarmos uma rotina e criarmos um método de ser, não é? Uma forma de ser... Voltar atrás para começar de novo demora muito mais e custa muito mais. Por isso, quem já faz mal e quer começar a fazer bem, é óbvio que vai ter que ser muito mais perseverante.
Claro.
Vai custar muito mais.
Sim. Mas esta consistência, não é? É nós não desistirmos quando não correu tão bem hoje.
Não, é mágico, é,
sim,
mágico. Acontece,
sim,
mesmo. E assim,
sim,
não vai acontecer todos os dias. Nós também não estamos bem dispostos todos os dias.
Ora,
crianças são pessoas.
Certo.
É preciso não esquecer isso. Elas têm vontades, elas,
sim,
têm humor, elas também têm soninho, também estão cansadas, também,
verdade,
estão aborrecidas.
E nós falámos nesta rotina dos dentes, e obviamente nós fazemos quase em automático, em piloto automático, as nossas rotinas, mas também há dias, não é? Que estamos no sofá enroladinhas na mantinha e que não apetece ir lavar os dentes.
Quantas vezes eu já me deitei,
pronto,
sem lavar os dentes? Bastantes,
e
mais
é
do que aquelas que devia.
E é um bocadinho isto, não é, Joana?
Claro.
Às vezes também quando estamos neste diálogo com os miúdos, dizermos isto, olha, às vezes também não me apetece.
Às vezes não me apetece,
não
mas
é?
Tem que ser feito.
Certo.
Quando nós fazemos isto, mesmo quando não nos apetece, nós somos mais fortes.
Certo.
E dizer-lhes isto.
Estamos a transmitir,
claro,
isso. E fazer estas rotinas com os miúdos, falamos dos dentes, falamos de comer a sopa, pronto, falamos de muitas coisas que nós impomos,
uhum,
não é? Que ficamos ali, tipo, como tu disseste, de inspetor,
uhum,
não é? Dos dentinhos.
Sim.
E era tão mais fácil só se nós fizéssemos a parte.
Completamente, sim, sim. A alimentação é também um grande exemplo. Às vezes nós queremos,
sim,
que os miúdos comam como nós comemos a todo o custo.
Certo.
Isso às vezes é uma expectativa muito irrealista.
Que gostem vezes... do que nós gostamos.
Exatamente, e que comam aquilo que nós lhes apresentamos. Então, eles não participam na execução da comida, eles não decidem o que vamos comprar, porque não vão connosco às compras,
certo,
ou não fazem a lista de compras connosco. E depois ainda lhes apresentamos ervilhas, estofadas com e queremos que eles gostem.
Certo.
É difícil,
esta
não é?
Esta pré-envolvência
é
vai facilitar muito,
é muito,
não é?
Importante. Eu sinto que quando o meu filho me ajuda a fazer a comida, ele come melhor do que,
sim,
quando eu lhe apresento simplesmente o que eu decidi fazer.
Sim, sim.
Isto é normal.
É escutado, é parte integrante da família. Nós falámos aqui com a nossa nutricionista também antes das festas,
uhum,
sobre estas questões dos miúdos comerem e principalmente aqueles que têm aquela seletividade,
uhum,
não é? Mais da cor e das texturas, e muitas vezes não há esforço de, imagina, temos 10 adultos na mesa e não há esforço de ninguém para comer, por exemplo, couve branca em vez de couve verde, mas a criança tem um prato à parte onde só
é
tem
verdade,
a couve branca.
É verdade.
Porquê?
É verdade.
Porquê? É porque é que são sempre os miúdos a esforçar-se tanto e a tentarem integrar-se.
E depois há uma confusão das coisas. Nós queremos que eles comam. Ok. Certo, comer é inegociável, sim, não é? Nisso temos que ser firmes. É hora de comer. Este é um limite que eu estou, certo, a colocar. Temos que estar todos à mesa. Nós decidimos isto em família. Agora, a criança precisa de comer tudo? Não, não precisa. Ela pode estar com menos fome, certo, pode estar agoniada, pode não lhe apetecer, pode não gostar daquilo.
E até dificultamos este sentido de saciação, não é, Joana?
Completamente, e enganamos a criança, não, sim, é? Com esta insistência.
Não ficamos super contentes por comer tudo.
Exato, e fazemos uma festa disso, de comer tudo. Comer tudo não tem que ser uma festa, não é? Eu, sim, como tudo se tenho fome. Certo. E às vezes repito até, certo, mas se não tenho, às vezes vou só comer um bocadinho e deixo no prato, não tem problema deixar a comida, certo, no prato. E portanto normalizar isto, há um limite que é, boa, é hora de comer, estamos todos à mesa. Esse limite é intransponível, sim, ok? Firme, é aqui, estamos à mesa. Precisas de comer tudo? Não, come o que te apetecer, mas precisas de comer alguma coisa.
Claro.
Um bocadinho, come é um bocadinho.
Isso.
Não precisamos estar ali e come e vai, não comeste batatas e só comeste carne. A criança come o que quer, dentro daquilo que é razoável.
Certo.
Nenhuma criança morre à fome com comida à disposição.
Exatamente. E quando a Joana fala em razoável, é nós tentarmos perceber que a criança está nutrida, não é? Que está a acompanhar a situação e não sermos tão rígidos nesse,
exatamente,
sentido. Ok. Quando deixamos que a criança faça as coisas sozinha, e não ajudamos, isso vai ali contra aquilo que nós observámos durante a nossa infância, que fizeram connosco, não é? Muitas vezes, até à pré-adolescência, porque depois a partir da pré-adolescência tem que fazer tudo sozinhos, mas assim de um dia para o outro.
Sim, sim,
e
sim,
andar
sim,
rápido,
magia,
porque já estás muito crescido e já não vou fazer nada por ti.
Sim.
Deixar fazer ou fazer por eles?
Depende.
Certo.
Depende. Eu dou muito o exemplo do copo.
Uhum.
E o copo é uma metáfora para tudo, que é, se eu sei que o meu filho usa um copo de vidro e que está treinado para usar um copo de vidro e consegue encher um copo de vidro, transportar um copo de vidro e beber de um copo de vidro, então eu vou pôr à disposição e vou dizer, quando ele tem sede, mamãe, quero água, então vai à tua estação, desde lá, serve-te com a tua água. Se o meu filho já partiu 3 vezes um copo de vidro, uma delas até se ia cortando, então o meu olhar, não é? O meu olhar, o tal olhar Montessori que observa os filhos e não existe só, vai pensar, ora bem, meu filho não está preparado ainda, então eu vou fazer uma de duas coisas, ou coloco um copo de plástico,
certo,
ou de metal, que não se quebra,
certo,
ou então não coloco e faço eu.
Sim.
E vou treinando ao mesmo tempo, mas não deixo à disposição. Agora, eu não posso chatear-me com o meu filho porque ele parte coisas e mexe em coisas que eu não quero, se essas coisas estão à disposição.
Certo.
Não posso.
Não faz sentido.
Não faz sentido. Portanto, deixá-los fazer aquilo que nós observamos, que eles estão preparados e têm curiosidade de fazer e querem tentar, não é?
Sim.
E deixar para nós as atividades, por exemplo, cortar uma cenoura. É difícil cortar uma cenoura,
é
porque é muito dura.
Sim.
Se ele consegue cortar com o cortador dele, perfeito. E eu vou ter que aceitar, ela vai ficar mal cortada, mas eu vou ter que aceitar aquele corte. E vai mesmo assim para,
certo,
o tacho. Agora, se eu vejo que não está a conseguir, eu não vou dar-lhe uma faca afiada para a mão, vou eu cortar.
Certo.
Portanto, temos que ser sensatos.
Certo. Não devemos é fazer por eles aquilo que eles já são,
não,
capazes
de
fazer.
Sabe, não é? Vestir-se sozinho, vai-se vestir, não vou estar lá uma manguinha, caça a manga, não sei o quê, a mainha. Não. Meu filho sabe ir à casa de banho sozinho e fecha a porta. Então ele vai lá fazer xixi, fecha a porta, se fizer cocó, chama-me mamã, porque ainda não sabe limpar o rabo. Então,
certo,
o que é que eu sinto? Que ele sabe perfeitamente onde é que começa e termina a autonomia dele.
Certo.
Se ele vai só fazer xixi, ele vai, vem, puxa a cuequinha, limpa lá o que tem que limpar, puxa,
certo,
a água, abre a porta, fecha a porta, tudo. Não quer ninguém à beira dele.
Certo.
Se alguém quiser entrar na casa de banho, a porta está fechada, não estás a ver.
Certo, certo.
Tranquilo. Se é para uma coisa que ele sente que não tem tanta autonomia, ele faz a sua rotina, mas chega ao momento em que precisa de ajuda e chama. Mamá, fiz cocó. Pronto, eu vou,
sim,
lá, limpo.
Sim, e é um bocadinho isto, eu acho que existem fases da vida em que nós exigimos efetivamente que eles já consigam fazer coisas que efetivamente não é suposto,
uhum,
sequer,
sim,
e outras em que fazemos por eles, não é, estas atividades que eles já são capazes,
uhum,
não é? e já são capazes, nós lhe dermos a oportunidade de eles treinarem, mas obviamente.
Nunca vão ser,
eles podem, exatamente, eles podem ter 12 anos e não ser capazes
de... E não saber apertar um botão, isso, ou apertar isso, os sapatos.
E isso é sempre responsabilidade do meio,
sem
não é?
Dúvida.
E das oportunidades que lhes são expostas.
Sem dúvida, sem dúvida.
De outra forma não seria possível. Então, achas que esta questão do Montessori é mais difícil para os miúdos ou para nós?
Para nós, sem dúvida. Para os miúdos é espetacular.
Tu começaste a dizer que era sobre nós, não é?
Sem dúvida. É sobre nós, porque se tu colocares um miúdo numa sala preparada, Montessori, com prateleiras à altura dele, com atividades bem organizadas, bonitas, limpas, apelativas, pouca coisa, ok? Que previamente tu estudaste ser do interesse dele,
certo,
com tudo no chão, com a possibilidade de ou me sentar, ou me deitar, ou ir lá para fora. Aquilo é um mundo maravilhoso para as crianças.
Certo.
E é um mundo de medo e de terror para os adultos, não é? Porque tem tantas possibilidades.
Certo.
Para os miúdos é maravilhoso, para nós é um stress, porque nós vamos querer controlar dentro de um ambiente que já está autorregulado. O ambiente de Montessori, na sua maioria, é autocorretivo.
Sim.
Portanto, nós não precisamos de fazer nada.
Certo.
Só que nós queremos.
Vai contra aquela parte de instinto, não é? Que tu dizes que é apenas um pormenor, este instinto de proteção, este não preciso de aprender nada que já sei. E é mesmo quando tu falas neste desligar, não é? O quebrar os padrões e estes chips, não é? Que estamos orientados, é mesmo um desafio para nós.
É muito difícil.
É o nós termos por base que será muito impactante positivamente para os nossos pequeninos. E que nos vai facilitar a vida e
tanto,
as nossas rotinas, não é?
Tanto, muito mesmo. Muito
porque
mesmo.
A criança acaba por ganhar aqui alguma autonomia,
é
porque chega às coisas, porque consegue fazer as coisas.
É espetacular.
Não é? Que é um bocadinho
o meu filho faz o lanche de manhã, eu estou sempre a dizer o meu filho, porque é o exemplo, eu
certo,
não gosto de falar, não vou dizer a Maria, porque ninguém sabe quem
certo
é a Maria, não é? Portanto, claro que eu tenho muitas famílias que acompanho que já têm níveis elevadíssimos de prática de Montessori,
sim,
as coisas são maravilhosas, mas eu falo da minha história, da minha prática. O meu filho de manhã, ele fez agora 4 anos, em dezembro, ele faz o lanche sozinho, de manhã, ele escolhe,
incrível,
ele tem a lancheira dele, ele limpa a lancheira com um toalhete. Abre a lancheira, vai ao frigorífico e sabe que se leva um iogurte não leva um sumo, se leva um sumo não leva um iogurte,
certo,
se leva um queijinho da vaca que ri não vai levar um queijinho dos pauzinhos, então ele tem que saber, se leva uma fruta não leva uma daquelas frutinhas de chupar,
certo,
ele sabe, então uma frutinha de eu quero isto, umas bolachinhas de água e sal, agora eu quero um pãozinho, se quiser um pãozinho vai buscar e diz a mamãe, corta o pãozinho, quero com manteiga de amendoim, fiambre, queijo. E pede-me essa parte que ele sabe que não consegue fazer sozinho. Mas ele faz a lancheira dele. E se não for preciso a minha intervenção, ele fecha e vai à vida dele. Mãe, já está a lancheira feita.
Certo. E no início tu fizeste com ele.
Claro.
Né?
E expliquei-lhe. Disse-lhe, olha, se levas iogurte, não vais levar sumo. Não faz sentido beber,
sim,
iogurte e sumo. Ok? Nós à refeição não bebemos iogurte e sumo. Não bebemos sumo e água. Bebemos uma coisa ou outra.
Certo.
Não as duas ao mesmo tempo. E ele foi percebendo. Não, é? não faz sentido comermos 3 tipos de queijo. Um só.
Okay?
Não faz sentido comermos 3 tipos de fruta ao mesmo,
certo,
tempo, uma fruta. E então ele foi internalizando estas,
sim,
questões, eu fui fazendo com ele. E ele
conseguimos esta autonomia porque lhe permitiste e deste espaço efetivamente a isso. E o nosso trabalho enquanto profissionais muitas vezes nesta linha é mesmo conseguirmos que os adultos trabalhem isso neles.
Sem dúvida.
Não é?
E mesmo quando as crianças erram, não é preciso fazer do erro uma grande coisa. Quantas vezes no processo de adaptação, até ele perceber como é que as coisas,
sim,
se faziam bem, ele não pôs 3 frutas, uma maçã, uma banana e uma laranja. O que é que eu faço, ou o que é que eu fazia, quando eu via que ele ainda não dominava totalmente? Eu abria a lancheira, só para checar, não é?
Sim.
E dizia, olha, estão aqui 3 frutas. Eu não dizia, já sabes que não podes pôr 3 frutas.
Certo.
Não, eu descrevia o que estava a acontecer.
Sim.
Olha, estão aqui 3 frutas. Só é para levar uma fruta. Qual é a fruta que tu queres? E ele ficava assim a olhar para mim. Escolhia. Ok, então estas vão para a fruteira.
Sim,
okay,
sim.
Tá. Não é preciso apontar o erro.
Sim, é o apontar o erro, este julgamento, não é? E o já devias fazer isto.
Já te disse 1000 vezes. Então,
sim,
se disseste 1000 vezes, disseste todas mal.
Sim.
É o que os pais às vezes merecem ouvir.
Sim.
Porque nenhuma foi aparentemente clara o suficiente.
Exato,
não ensinou.
Exato. É um bocadinho por aí. E quando nós temos vontade de dizer já te expliquei isto 1000 vezes, nós próprios fazemos esta introspeção. Bárbara Pereira, explicaste mal, não é? Porque
cala-te
senão,
só.
Sim.
Pronto.
Pronto.
E respirar um bocadinho, dar uma voltinha,
sim,
e voltei. Fazer um xixi nervoso e vir.
Cuidar de nós. também, não é?
Super importante.
Porque falámos aqui de termos paciência, de termos esta disponibilidade para observar e para também estar regulados no momento de uma birra, por exemplo. Cuidar de nós é essencial, Joana, senão não conseguimos alcançar
super importante, super importante. Eu sinto que agora nas redes sociais há um movimento muito interessante, mas um bocadinho perigoso também, que é este movimento do regresso às famílias numerosas, da dedicação total às crianças, esta ideia muito radical de que as crianças estão bem é só com a mãe até aos 3 anos e que o sistema de ensino falha e blá 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 blá. Tudo certo, aceito.
Sim.
Aceito. No entanto, o que funciona para uma família não funciona para outra. E eu não concordo que as crianças devam estar sempre com uma figura de referência. As crianças, se calhar até aos 6, 7 meses,
coitada,
não precisam.
Coitada da criança, coitada e da figura, da criança, não é?
Completamente. Mas é mesmo isso, Bárbara.
E da figura.
Porque se até a amamentação exclusiva, no caso da mãe amamentar, pode-se dar o caso de não amamentar e está tudo
certo.
Bem, portanto. Mas assumindo essa possibilidade, ok, faz sentido que a criança esteja sempre ou maioritariamente com a mãe, porque ela depende da mãe, não é? Biologicamente ela depende da mãe para sobreviver. Agora, a partir daí, a criança tem que estar com outras pessoas. O pai é uma figura fundamental, igualmente importante à mãe.
Certo.
E a família alargada também, os avós. Uma criança que é privada dos avós é uma criança que vai ter, vai ser muito menos feliz, eu tenho
muito
a certeza,
menos completa,
muito menos
sim.
completa. A possibilidade que nos traz esta vivência com uma pessoa mais velha, com outra perspectiva da vida, com outra disponibilidade.
Com muito mais facilidade neste mindfulness, nesta atenção plena,
é
no estar de verdade.
É um amor diferente.
Sim.
O facto da criança poder contactar com vários tipos de amor é muito importante.
E quando tu tocaste aí numa tónica muito importante, que é esta questão da mãe e do pai, e na verdade são igualmente importantes e têm mesmo funções e papéis diferentes pela sua natureza. Ou seja, muitas vezes não conseguimos ter a presença dos dois, não é? Mas quando temos, isso vai-se repercutir no adulto que estamos a criar. Precisamente por isto, não é? Porque a mãe é esta parte, não é? Do colo, e o pai também dá colo e também dá afeto, mas isto é da nossa natureza, não
claro.
É? E o pai é aquele que manda para a vida, não é? É aquele que efetivamente.
É o que brinca,
isso,
é o que erra mais, o que desafia.
Certo.
E está tudo bem, isso é necessário.
Este complemento é muito importante.
Este complemento é super importante mesmo.
Muito.
E, portanto, isto para concluir, esta ideia de que a mãe tem que estar disponível 100%
certo.
Traz uma ideia de culpa e de peso enorme. E, portanto, nós temos que. Ter outras premissas na nossa vida, temos que ter
e não deixarmos ter também, não é? Nós somos meninas, não é? Fomos meninas, fomos mulheres e agora somos mães. E nenhuma destas fases da nossa vida ou deste papel deixa de existir em nenhum
só
momento.
Só nos acrescenta,
não é? E se nós só nos focarmos na mãe, não é? Onde é que fica a mulher e a menina que
é
nós
verdade.
Somos? Onde é que fica? E isto igual para o pai e para o menino e muitas vezes o que eu sinto é isto, é esta ânsia, não é? De nos dedicarmos, de estarmos, depois não temos os recursos internos, não é? Com este autocuidado, com este também desligar por alguns momentos daquela pessoinha que nós amamos tanto.
Sem dúvida.
E depois como é que temos paciência, como é que estamos com a pessoa?
Sem ter rede de suporte,
não dá.
Quando nós temos essa possibilidade, a rede de suporte deve ser usada.
Certo.
Com gosto, sem culpa, deve ser usada. É para isso que a rede de suporte de confiança existe.
Certo.
Porque eu pergunto isto aos pais e não me lembro de alguém que me tenha respondido outra coisa. Quando nós vamos dar uma voltinha, não é? Seja lá o que for, vamos ali dar uma voltinha, 2 ou 3 horas, quando nós voltamos, nós não estamos muito mais disponíveis para os nossos filhos?
Estamos,
muito
sem
mais.
Dúvida.
Com mais saudades, com vontade de fazer coisas, mais pacientes, mais leves.
Sim.
E isso vai determinar a forma como nós agimos com eles. Portanto,
sem
se
dúvida.
Nós pudermos ter ali porque ter filhos é muito absorvente. É maravilhoso, mas
também
é muito absorvente.
É muito exigente por aquilo que nós também trabalhamos, não é? E por aquilo que nós acabamos por colocar nas nossas costas, basicamente. Joana, foi uma conversa muito boa. Obrigada de coração por teres vindo até cá e por me ajudares neste trabalho de literacia. Ainda vamos jantar juntas.
Claro, a melhor parte.
A melhor parte. Tenho aqui um miminho para ti, obrigada. Que tu já conheces, porque a nossa Joana conhece Alvar, tem aqui grandes amigos.
Ai,
também,
não acredito,
não é?
Que é um pão de ló.
É um pão de ló da Gabi, Pastelaria de Autor.
Meu Deus, o meu marido vai amar isso. Eu também, mas o meu marido vai amar, amar, amar.
Que é mesmo só um miminho, ok? Por muito tudo o que tu nos deste e partilhaste connosco,
muito
Joana.
Obrigada.
Foi
vamos
uma conversa
deliciar.
Incrível. Parabéns mais uma vez pelo teu projeto e por a par do teu trabalho, não é? Estares a trabalhar esta literacia com informação que realmente é válida e nós profissionais devíamos ter esta responsabilidade social de fazer sempre, sempre. Parabéns.
Obrigada.
E obrigada.
Pausa. Com saúde mental.